Bryant with the save.
Oh, you got to get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win. Bang! Kobe Bryant at the buzzer in overtime gets the win for Los Angeles. And the chance of MVP.
Bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você que está acompanhando mais um episódio desse podcast que ficou tanto tempo em hiato, mas finalmente voltou. Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do LakerCast e quem vos fala aqui é o nosso querido amigo Rancal, ADM da MDS Lakers. E, cara, tô muito feliz por essa volta, de verdade. Temos algumas mudanças para apresentar, mas antes de tudo, vamos apresentar o que dá corpo a esse podcast, que são os hosters. Vamos começar primeiro pelo Brasil ID, nosso querido Guilherme, cara, que ele é um dos personagens mais icônicos que a gente tem aqui no LakerCast. Então, Gui, por favor, se apresente a esta nova leva de páginas que vão acompanhar a gente neste nosso novo futuro.
Fala, rapaziada. Porra, que saudade de falar isso, cara. Pô, papo reto. Muito bom estar de volta. Pô, assim, pra quem acompanha a gente lá em 2021, pô, saudade de vocês e obrigado por continuarem com a gente. Pra quem tá novo, pô, seja bem-vindo a um melhor podcast do universo, que podcast incrível. E olha só, escute os antigos, tá? Porque também vale muito a pena, entendeu? E, pô, satisfação demais estar aqui de volta e agora a gente veio pra ficar, não tem jeito, bom demais. E vamos aí falar muito sobre basquete, principalmente sobre essa franquia maravilhosa que a gente tem em comum, que é o querido Los Angeles Lakers.
Bem maravilhosa, sim, depende do contexto da situação, né? Do jeito que a gente olha, mas tudo bem, tudo bem. E para finalizar, vou terminar de apresentar aqui nossos hosters com uma pessoa que, quando a gente começou o podcast, ela não era um hoster fixo, sabe? Ela chegou como convidada, inclusive, acho que ela foi o nosso terceiro convidado. E depois, ao passar do tempo, a gente percebeu que ele não poderia ficar fora do corpo de hosters. E até agora ele está aqui com a gente nessa volta. Então, quero apresentar com muita alegria, de verdade, nosso querido amigo Júlio, do Julius Lakers, @JuliusLakers. Por favor, se apresente para Vosco.
Fala, minha galera, galera. Pô, rapaziada, eu estou muito feliz de estar aqui de volta, Fafo Reto. Muito feliz. Bom, eu disse até no tweet que eu falei sobre o retorno do LakerCast, né, que é um dos projetos mais legais que eu já participei, tá ligado? Que é um projeto feito com amigos, por amigos, pra falar sobre um bagulho que eu amo muito, que é o Los Angeles Lakers, apesar de nem sempre ser bom.
Apesar dele não amar a gente ama ele.
Mas eu tô muito feliz de estar aqui, as coisas vão funcionar, vem coisa boa por aí, vocês não estão ligados. Quando vi, aí tu vai ficar, caraca, veio, aí tá ligado. Exato. Né? E vamos que vamos, rapaziada. Quem está chegando agora, que é novo, pega uns episódios dos playoffs de 2021 para tu ter uma noção de como é que é o bagulho. O bagulho é louco, pô.
Ou pega os episódios de convidados. A gente tem vários episódios de convidados. Teve com a Isabela May, teve com a Paola Graham, teve com o Ricardo do Laker Cash, o 2%, teve com o Paulinho e com o Dudu, que inclusive é uma das minhas exigências para a gente voltar é que a gente refaça esse episódio. A gente precisa falar com esses dois malucos de novo. Mas enfim, pessoal, tô muito feliz com essa volta, de verdade. Faz muito tempo que eu não gravo isso aqui, faz muito tempo que a gente era cobrado para isso aqui voltar, porque, querendo ou não, a gente era o único podcast que falava exatamente sobre o Lakers, sabe? No cenário de podcast de basquete, existem vários, inclusive, que eu acho que são mais preparados que a gente, até por conta do tempo de experiência que eles têm. O Café Belgrado é um exemplo muito grande, que pra gente é uma referência muito grande, é um podcast maravilhoso. Mas a gente tá aqui pra buscar nosso espaço e falar principalmente sobre essa franquia, e essa franquia que fura bolhas, querendo ou não, sabe? O Lakers, junto com, pra mim, o Golden State Warriors, o Bulls, o Celtics, são essas franquias que furam bolhas e que conseguem alcançar outro lado, e a gente tá aqui pra trazer essa acessibilidade, trazer esse conhecimento, essa parte que a gente está falando sobre a NBA em si. E antes da gente começar a falar sobre o Lakers em si, vamos falar sobre o projeto LakerCast, sabe? A gente terminou a primeira parte do LakerCast, a nossa primeira temporada, no final da temporada de 2021, que pra gente terminou um pouquinho mais cedo, terminou no final da primeira rodada dos playoffs, com toda aquela tragédia que aconteceu. E a gente não via ter muito conteúdo durante a off-season, né? A off-season, durante muito tempo, ela é muito parada, até começar alguns rumores de transferência, até abrir. Ocorre uma troca ali, uma troca aqui, uma mudança de staff, ocorre o Real da Fama, mas tipo, não tem muito conteúdo para que gravar. E a gente decidiu que era hora de fazer uma pausa, sabe? Essa pausa que teoricamente era para durar off-season e era para voltar na temporada 2021-2022, que foi a temporada que o Westbrook se ingressou ao time e que a gente estava muito empolgado para voltar a gravar. Era um time muito icônico, querendo ou não. Foi um time que tinha vários dos nossos jogadores favoritos, o Carmelo, tinha o Howard, tinha o próprio Westbrook, o LeBron, o AD. A gente estava super empolgado para gravar, sendo que aconteceu alguns problemas. Eu acabei desativando minha antiga página. A gente acabou ficando muito sem tempo, porque querendo ou não, a gente envelhece, né? A gente começou o LakerCast, eu tava no terceiro ano de ensino médio, o Gui tava no primeiro, sabe? O Júlio, eu não sei se o Júlio estava já na faculdade ou não. Tu já tava na facu, Júlio?
Eu tava entre faculdades, né? Que eu comecei um curso, tranquei e comecei outro. Mas tem uma parada também que aconteceu, que quando a gente fez, né, a primeira parte do nosso do LakerCast, a gente estava em pandemia ainda, estava todo mundo em casa, era uma rotina totalmente diferente. Quando acaba a pandemia e a gente volta para a realidade, o tempo se diminui, né? E aí foi difícil encaixar. Mas agora a gente está organizado e vai voltar com tudo.
Exato. E quando a temporada do Westbrook começa também o meu final de ensino médio para minha transição de faculdade, né? Agora eu estou cursando minha faculdade. Começa a faculdade do Julius e começa a reta Enem para o Guilherme, além de começar também uma série de coisas com os outros participantes que estavam aqui. A primeira pergunta que deve surgir na cabeça de vocês é: cadê os outros hosters, sabe? Cadê a Lia? Cadê o Miguel? Cadê o Luan? Enfim, o Luan e o Miguel, eles estão participando de outro projeto, que é o Review the Rap, que é o Rap the View, na verdade, que é um projeto muito bom, um projeto que fala sobre rap em si, mas traz um conteúdo muito diferente. O Luan, ele ainda se integra ao LakerCast, mas ele, apenas como na parte visual. E o Miguel, ele já não integra mais o LakerCast, mas ele ainda continua sendo bastante nosso amigo e ainda continua participando. Ele ainda vai querer participar de algum episódio, mas ele não é integrante fixo mais. Assim como a Lia. A Lia continua sendo parte do corpo do LakerCast? Sim. Mas não vai ser todo episódio que ela vai participar. Qual todo episódio essas pessoas vão participar? Nós três. Nós três aqui somos o corpo fixo do LakerCast. Eu, o Gui e o Július, sabe? Sobre frequência, a gente gravava dois ou era três episódios por semana. Não, eram três episódios por semana, segunda, quarta e sexta. Como o Júlio falou, a gente estava no meio da época da pandemia, então era tudo muito mais fácil, a gente tinha muito mais tempo. E a gente vai reduzir essa frequência para um episódio por semana. Por dois motivos. O primeiro, as rodadas da NBA são muito voláteis, sabe? Então a gente começa a gravar segunda, já vai atualizando para terça, aí quarta-feira era dia de episódio de convidado, a gente não poderia falar sobre a rodada, só poderia falar sexta, e sexta já tinha mudado tudo. É só a gente ver o Lakers, o próprio Lakers desse 2023. A gente começa o início do ano maravilhoso e aqui já estamos na crise de duas rodadas seguidas, sabe? Num espaço muito curto de tempo. Então, tipo, esse espaço de um episódio por semana, ele vai ajudar a gente a se organizar melhor, sabe? A gente está gravando esse episódio hoje. O Lakers acaba de vir na derrota num double overtime para Dallas e vindo enfrentar um episódio, um confronto muito, muito perigoso e muito importante para a gente, que é contra o Trail Blazers, que é confronto direto ali para a vaga de play-in, sabe? Ambos estão com o mesmo recorde, então a gente tem que ganhar aquele treco. Mas, tipo, coisa que a gente não poderia organizar, e outra é o tempo também, né? Eu, o Júlio e o Guilherme agora estamos em época de férias, ninguém é louco de ficar estudando que nem um maníaco dia 14 de janeiro, mas uma hora a gente vai ter que voltar a estudar que nem maníacos, sabe? E ter um episódio por semana vai ajudar a gente a se organizar melhor. Mas eu tenho uma pergunta para vocês dois, tanto o Guilherme tanto o Júlio. Cara, o que vocês mais sentem falta do LakerCast é que vocês pensaram assim, isso vai ter que voltar para a segunda temporada em questão. Quem vai querer responder primeiro? Vocês não estão vendo, cara, mas o Guilherme tá apontando assim pro Júlio. A gente tá gravando de câmera aberta, vocês
tá
não vão ver.
Tá jogando a responsabilidade para mim, safado.
Tem que matar no
espelho. Cara, eu acho que o que mais sinto falta é a tiltada generalizada
poder
do grupo inteiro. Eu lembro quando, no playoffs de 2021, quando a gente, acho que a gente perdeu um jogo pro Phoenix Suns, aí acho que teve o Rancão xingando o Devin Booker, era um bagulho assim, cara. Depois eu tenho até que reescutar aquele episódio. Mas é muito bom, tá ligado? E como o Rancão disse também, né, da galera que não tá participando mais tão ativamente, foi o que eu falei, tipo, no começo. É um projeto de amigos e com amigos, tá ligado? Então, mesmo que eles não estejam participando tão ativamente, eles fazem parte do nosso projeto, a gente tem um grupinho junto, e um dá apoio pro outro, e é bem legal isso, eles vão participar em algum momento, pode ter certeza, mas, pô, eu sinto falta dessa, da nossa conversa, assim, entre amigos no podcast, e sinto falta da tiltada, não tem como, e o bom é que nessa temporada vai ter muita tiltada, porque é só isso que o Lakers nos propõe, né, a única coisa que o Lakers nos fornece é isso, raiva, ódio e rancor, mas tudo bem.
Perfeito. E você, Guilherme?
Pô, eu tô 100% de acordo com o Júlio. Pô. Não tem jeito. Tipo assim, eu sinto muita falta de descontar meu ódio, tá ligado? Falar meu ódio. Porque eu só escrevo... Mano, teve uma vez no Twitter, acho que foi tipo a gente perdeu pro Miami lá. Né, que eu comecei a gravar... Tá ligado a paradinha do Twitter que você tem de áudio? Eu comecei a gravar áudio e falei, eu preciso descontar minha raiva falando, pô, tá ligado? Então, tipo assim, pô, eu sinto muita falta disso. Mas descontar meu ódio, meu amor, aliás, também. Pô, eu amo o LeBron James, amo o Anthony Davis. O Anthony Davis tava metendo 50 pontos e eu falando, gente, precisa voltar ao Lakers, que eu preciso falar do Anthony Davis, tá ligado? Então, tipo assim, sinto falta disso. E, pô, vocês dois falaram uma parada, tipo assim, a amizade continua. Tipo, meu Deus, o Lakers virou só o Rancal, o Julinho e eu. Não, pô, tá ligado? Tipo assim, a amizade continua, tá ligado?
A amizade é tudo, já falamos.
Rapaz, não são mais 6, 7, sei lá, mas, tipo, continua. O Anderson continua no nosso grupo, pô, a Lia continua, o Luan continua, o Miguel continua, tá ligado? Então, tipo assim, a amizade não terminou, porque realmente, pô, o Júlio falou uma parada que é muito verdade, tipo, a gente fazia isso na pandemia, tá ligado? Todo mundo tinha um tempo, querendo ou não. Agora não tem mais, tá ligado? Então é meio complicado. E, pô, gente, por favor, eu tô muito tempo sem gravar um podcast. Então, prometo tentar controlar as gírias cariocas. Eu prometo. Vou tentar. Tá?
É que a gente não tá gravando isso pós-rodada, né? Quer dizer, a gente tá gravando isso pós-rodada, mas faz um tempo já, faz um dia depois. Então, a gente tá controlado. Mas se a gente gravasse isso pós-jogo contra a Dallas, o que eu ameaçaria de morte a vida daqueles árbitros? Não está no papel, sabe?
Nesse jogo, cara, esse jogo foi inacreditável. Eu xinguei o Luka Doncic depois do jogo contra o Mavs. Eu fiquei surpreso pelo Twitter não ter suspendido a minha conta. Porque nesta temporada, o Twitter já suspendeu a minha conta por 3 dias, porque eu xinguei a Dilly Bud. Falei que ela era uma burra e que ela precisava trocar todo mundo. Aí me sugeriram por 3 dias. Mas eu tô me segurando, que eu sei que no próximo strike vão derrubar a minha conta. Eu estou chegando a 6 mil seguidores, não quero que isso aconteça. Mas, por favor, olha aqui, me ajuda, porque tá difícil.
Tá difícil.
Pô, eu fiquei acordado até 3h20 da manhã, Rancal. 3h20 da manhã pra ver que...
Eu vou te falar.
Tá de sacanagem,
se tu entrar no meu perfil, tu vai ver que eu só comecei a cobrir no último quarto do jogo. Ah, mas porque você tava a ver? Não. Eu dormi, eu acordei na última posse do jogo. Eu acordei, o LeBron tava com a bola em mãos. Aí eu falei, opa, como assim?
Moleque, nesse jogo, eu dormi no intervalo. Tipo, tem um intervalo, né, entre o segundo e o terceiro quarto. Aí eu cochilei. Cochilei no sofá, assim. Aí eu tava com uma dor no pescoço, que eu tava no sofá, né, desconfortável. Aí eu acordei assim, moleque. Tava na metade do terceiro quarto. Eu falei, caraca, moleque, eu acordei todo assustado, filho. E a gente fez um bom terceiro quarto, tá ligado? Agora eu vou assistir Dantes também, tá ligado?
Pô, graças a Deus eu não vi o jogo, tá ligado? Tipo, graças a Deus. Pelo que vocês estão falando, ainda bem. Porque aqui em casa ficou sem internet e tal. Aí tava ossada, tá ligado? Aí eu nem tava vendo muito, nem vi, na real. Eu acordei 4 horas da manhã e falei, pô, preciso ver se essa franquia desgraçada ganhou. Aí eu fui pro banheiro, que era o único lugar que o 3G funcionava. Moleque, quando eu vi duas prorrogações, falei, não acredito, moleque, não acredito. Aí eu fiquei, pô, eu falei, pô, perdemos por quarto em duas prorrogações. Beleza, até vai. Depois que eu vi o lance do LeBron e do Troy Brown Jr., da falta, moleque, revoltado demais. Tava...
O do LeBron...
Ainda bem que eu não vi, ainda bem que eu não vi.
Se você vê o lance do LeBron, o árbitro cai, pô. Ele tropeça no câmera. Se isso não é muito Los Angeles Lakers, eu não sei o que é.
Não, mano, último, é inacreditável, cara.
No último lance do jogo, o cara tropeça no câmera, toma mó bandão. Ah, agora do Troy Brown, eu acho que o Tim Hardaway Jr. queria fazer um dap com...
Ele queria dar um high five.
Queria dar um high five, é, tamo junto, não é possível.
Aí ele acertou a mão e o resto do corpo do Troy Brown Jr. Foi um high ten. Mas
tu viu a justificativa? Os caras disseram que ele pegou a bola?
Pô, mano, aquilo ali... Eu não gosto nem de falar. Porque assim, vamos lá, foi até o que eu falei no meu perfil. Eu vi a galera reclamando da arbitragem. Tem que reclamar, tá? A arbitragem errou. Perfeito, todo mundo entende isso. Mas, pô, não tem como, cara. Tu errar 10 lances livres, pô. 10 lances livres. O Westbrook tem uma sequência de 3 lances livres errados, seguidos, consecutivos.
Matou o que precisava. Quarto.
No quarto. Não, não matou o que precisava, porque se tivesse matado, tinha ganhado o jogo.
É verdade.
Ele é muito hater, cara.
Mas você... O torcedor do Lakers que não ficou com o seu respectivo esfíncter na mão no último arremesso do Westbrook, ali nos lances livres. Tem uma cena muito icônica que é o LeBron pedindo pra torcida calar a boca, tá ligado? Tipo, peraí, rapaziada, deixa ele se concentrar, tá ligado? O LeBron, ele abaixa a mão, tá ligado? Tipo, ele começa a fazer um gesto pra torcida ficar em silêncio, assim, pelo amor de Deus, deixa ele ficar quieto.
Não, eu vou te falar, tipo assim, eu não vi o jogo, mas quando eu vi que o LeBron tinha ficado 9 de 28, o Schroeder, tipo, 3 de 13, o Westbrook, tipo, o Westbrook até nem foi tão mal, foi, tipo, 40%, que é o dele lá.
O Westbrook foi bem.
O time inteiro foi 33% no arremesso de quadra.
É que o jogo foi um assassinato ao basquetebol. Até hoje eu tento entender como é que o Luka consegue com tanta facilidade 10 assistências naquele time horroroso, que ninguém acerta um arremesso naquela merda. É o Bullock, nosso Bullock, eu nunca vi o Bullock tijolar tanto na minha vida quanto aquele Next. Jogo.
Aquele jogo todo foi um atentado ao basquete, tá ligado? Foi um atentado ao basquete. Moleque, uma das cenas mais absurdas, juro pra tu, acho que... É porque não dá pra dizer que é uma das mais absurdas, porque a gente viu o Lakers pré-LeBron, e aquilo ali todo era absurdo. Aquilo ali tudo era absurdo. Até quando o LeBron chegou, o Beasley era absurdo, entrando em quadra de cueca, tá ligado? É inacreditável.
Aquela faixa pré-LeBron, pós-Kobe.
É, exato.
2017 exato. Ali.
Exato. Aí, moleque, mas nesse jogo teve um bagulho bizarro. 5 jogadores do Mavs foram em cima do juiz, reclamar com o juiz, porque eles queriam que a falta tivesse sido marcada em cima do Westbrook. Tipo, não é que eles estavam reclamando porque foi falta ou não foi falta. Foi porque eles marcaram do Dennis Schroeder em vez do Westbrook. Tipo, eles estavam contando que aquilo ali, falta no Westbrook, ia ser igual a turnover, tá ligado? Eles estavam reclamando porque não foi no Westbrook. É inacreditável. Ficou 10 minutos nisso aí.
O Westbrook, exato, pelo menos acertou os dois últimos arremessos livres, né? Que foi desse lance em si. Mas, tipo, pô, foi muito engraçado, pô. Porque, tipo, os caras foram... Não, a falta foi do Westbrook, a falta não... Porque, tipo, o Schroeder, apesar dos apesares, os caras têm 90% de aproveitamento dos lances livres, sabe? O Westbrook tem o quê? 60? Tá ligado?
E olha lá, se for 60.
Deixa eu abrir aqui o StatMuzz pra eu ver.
Pô, mas vou falar um negócio pra vocês. Tipo assim, é o que o Júlio falou aí, do Lakers pré-LeBron, pós-clube pré-LeBron. Mano, se eu te falar que eu amava mais esse time, porque eu não botava expectativa, mano. Eu tenho LeBron James, Anthony Davis e Westbrook no meu time. E esta porcaria tá em 13º do Oeste. Pelo amor de Deus, isso me revolta. De uma forma, eu não botava expectativa naquele time, tá ligado?
Exato.
Me divertia, pô, tá ligado?
Pô, naquela época, tu só falava, pô, eu quero ver os moleques jogando e se desenvolvendo e show. Se ganhar, maneiro. Se perder, eu já esperava.
Pô, eu sou um fanboy do Brandon Ingram. Inacreditável. Pô, que play.
Pensando nisso...
Marcou, pô. Ingram, Lonzo, Kuzma. Pô, eu gostava de ver, tá ligado? Não botava expectativa
até o Josh Hart.
Moleque se divertindo, pô, tá ligado?
Até o Hart, pô. É. Mas, tipo, pensando nisso, vocês não ficam com um pouco de dó com a torcida do Rockets, por exemplo? Porque assim, o Rockets, pra mim, junto com o Orlando e o OKC, obviamente, eles têm um núcleo jovem mais talentoso da NBA, sabe? E os caras têm um terrorista no lugar de um técnico, que é o Silas. Eu não sei se você já viu o jogo do Rockets, mas tipo, é completamente mórbido, sabe? Pelo menos do Lakers não tinha isso, sabe? O Lakers pega o Mike Brown ali, acho que 2013 ou 2014, eu acho.
Pô, mas, tipo, tu tem que lembrar da fase do Luke Walton, não tem como esquecer disso, não.
Pô, não, o Luke Walton era triste.
O Luke Walton é Laker Legend, esse cara, pô, tá de sacanagem. Ele é
pela mesmo. Época que jogou, sim. Pela época que treinou, não.
Pela época que treinou, é pelo amor de Deus.
Moleque, eu nunca vi um ser humano me enterrar.
LeBron, inclusive, é com ele, pô. E, cara, esse cara conseguiu destruir uma temporada, tudo que o LeBron se machucou e tal, mas, pô, caraca, meu irmão, não é acreditável.
O nosso segundo melhor jogador naquilo ali era como? Era Rondo, Harit, LeBron, Ingram e
2018?
Quem era? Magui, pô.
2018?
E era Magui.
Era Magui, LeBron, Ingram, Hart e Rondo.
E Rondo.
Lonzo, não? Lonzo?
O Lonzo se machucou. Foi. Mas tinha o Lonzo,
Não, e aí tinha os caras, tipo, inacreditáveis. Tipo, Mike Muscala no banco, tá ligado? O Red Bull aqui.
Mike Muscala. Nossa,
só top de
linha. Moleque, era Mike
Lance Muscala. Stephenson.
Lance Stephenson. Não, esse aquele, é o Beasley, que não é o Malik Beasley, é o outro cara.
Malik Beasley, que é um cara. A gente vai fazer um episódio só pra free agents. E eu já digo, o Lakers tem que ir atrás desses malucos. Tem que ir atrás do Malik Beasley da vida. Ele não vai pegar mais que 15 milhões por ano. O Lakers tem que ir atrás dele.
Pô, mas, cara, aquele time era surreal, pô. E tem um lance do Stephenson, que ele dá um crossover no cara do Washington. Eu tava vendo esse jogo, mano, eu tava vendo esse jogo ao vivo. Cara, fiquei muito feliz, comemorei como se fosse um título, tá ligado?
Pô, ele
matava esperança e ficava feliz.
O banco vai ao chão, pô. O banco não, cai.
E o pior é que ele pisa no pé do cara e o cara desequilibra, tá ligado? Se for ver legal o lance, ele pisa no pé do cara. É o maluco tudo.
Eu não tinha reparado isso,
trás, tá ligado?
É, pô, e tem um lance dessa temporada também, que é Lakers e Golden State. Tipo, o Golden State deu um pau na gente. Era o Golden State do Kevin Durant, do Stephen Curry. Mas o Caruso dá uma enterrada no lance livre, moleque. Que, pelo amor de Deus, eu fiquei muito feliz.
No lance livre, eu lembro, foi um arremesso do Rondo, ele coloca um arco da porra.
Ah, verdade.
Isso. Aí o Caruso vem dos confins do inferno pra pegar aquela bola.
Ele dá um rebordanque em cima do Durant e em cima do Klay Thompson, em cima dos dois.
Esse aí é Laker Legend real, tá? Pô,
que muita saudade, coisa.
Cara, velho. A galera ficou babando.
Pô, já que a gente tá falando aqui da season de 2018, deixa eu lembrar de um momento aqui, que não sei se vocês assistiram, mas eu tava assistindo ao vivo, era tipo de madrugada. O game winner do Rondo em cima do Celtic. Pô,
que de jeito!
Pô, aquilo ali foi muito maneiro lá no Garden. Lá no Garden o jogo.
E sabe qual é o melhor? No Garden contra o Celtics do Kyrie.
Mano, foi lindo.
Moleque,
e, tipo assim, eu lembro de ver maneiro. Esse jogo. O Lakers estava tipo 15 pontos atrás, tomando uma coça. Foi. Que a gente foi buscar. O LeBron jogando pra caraca no último quarto. Moleque, aí, mano, eu lembro de ver. Eu falei, a bola vai no LeBron. O Brandon Ingram tentou, tipo, resolver e tomou um toco do Horford. Eu falei, pô, o cara tá...
Nossa.
Quando o Rondo pegou a bola e acertou, moleque, eu fiquei... Mano, eu fiquei incrédulo.
A bola fica pererecando, assim, entre... Acho que era o Thompson e o Tyson Chandler.
Grande Tyson Chandler.
E aí a bola sobe pro Rondo, manda o mid-range todo desequilibrado, a bola cai.
Bizarro.
Eu sei que o Mano Rancal não gosta do Rondo. Mas eu tenho que defender ele, eu gosto dele, mano.
Pô, é que assim, o Rondo, velho. Caceta, como é que eu.
Lógico que eu tô ignorando aqui totalmente o histórico criminoso dele, que eu não sabia, antes dele fazer. Mas.
Não, tipo, só falando aqui, do jogador Rondo.
O podcast volta é cancelado, tá ligado?
O jogador, eu sou fã, tá ligado?
Pô, o jogador Rondo me irritava me irritava muito forte.
Tá ligado? O playoff round é muito forte. Mas ele como pessoa, pô, depois que eu vi lá o que ele fez, não acreditava.
Foi na época de Cleveland, não foi?
Foi. Mas essa temporada em especial, mano, começou pra mim quando o LeBron dá duas enterradas no Portland seguidas. E era tipo a estreia do LeBron, mano. Eu falei, cara, não tem jeito. É campeão, pô. Tá maluco. Olha esse cara.
Campeão.
Aí eu falei, pô. Ali eu falei, cara, o LeBron James é absurdo. Ali,
pô, tipo, eu
não iria
duvidar. Pode falar.
Não, pode falar, Júlio. Eu só ia falar que, tipo assim, pô, o LeBron, eu sempre acompanhei o LeBron, tá ligado? Não tem como. Você assiste NBA e você acompanha o LeBron. Mas você vê o LeBron James todos os jogos, tipo, ele no seu time, uma parada muito diferente. Pô. E ali foi quando começou, tá ligado? Eu falei, caraca, ele é o pica mesmo, não tem jeito, tá ligado?
Moleque, eu lembro que quando anunciou, né, que o LeBron ia jogar no Lakers, eu estava na igreja num domingo à noite.
Amém.
Moleque, eu peguei o meu celular pra dar uma olhadela durante o culto.
Perguntou.
LeBron James no Lakers. Moleque, eu levantei que nem maluco e fui no banheiro.
Vamos, caraca! Seu que
falou palavra na igreja, não tem jeito. Voltamos! Não, eu falei.
Vamos, porra!
Sou carioca, pô. Ah, moleque, muito bom. E eu achava assim, que o Lakers ia ser campeão, não sei vocês, mas eu achava.
Não, pô, com certeza. O LeBron veio, eu falei, esquece. Ele veio de 8 finais, tá ligado? Eu falei, não tem jeito, é mais uma na conta do homem. E, tipo assim, pô, o Lakers estava indo bem, tá ligado? O Lakers estava em quarto no Oeste quando ele se machucou no Natal, tá ligado? E, tipo assim, aquele time não era bom. Mas o LeBron é muito diferente, pô, não tem jeito.
E muita gente não lembra, mas o Rondo se machucou, não sei se foi no mesmo jogo ou se foi, tipo, dois jogos depois. E, querendo ou não, o Rondo era muito importante para aquele time.
Sim, pô. Sabe? E, pô, a gente ganhou o Golden State lá no Natal, com o Ivica Zubac jogando uma barbaridade, meu irmão.
Pô, saudade do Zubac. Não tem jogou jeito.
Muito. Zupac. Mas, assim, quando o Lakers anunciou o LeBron, eu fiquei, tipo, sem acreditar, porque eu lembro que ele tava entre... Tinha um rumor dele pro Houston, Philadelphia era muito forte, tá ligado? Ou renovar com o Cleveland. Pô, moleque, quando... Los Angeles Lakers, eu falei, não é possível. Eu olhei, tá ligado? Porque, tipo assim, desde aquela época existia o Bates, tá ligado? Falei, será que esse hoje é de verdade? Eu cliquei pra ver o verificado e tal. Falei, não é possível, cara. Moleque, não acredito, mano. Fiquei muito feliz.
Pô, sabe qual é o problema? É, quando a gente torce uma franquia como o Lakers, a gente se acostuma a ver o nome do Lakers em uma sua oferta nada a ver. Só porque é Lakers e só porque, tipo... Pô, a gente sabe que vai dar like, tá ligado? Tipo, o Lakers interessado no Van Vliet, no Zach LaVine. Não faz sentido, tá ligado? Mas coloca o nome do Lakers ali porque, pô, a gente sabe que o Lakers dá like. E quando eu vejo que o LeBron tá sendo especulado, era pelo Knicks, porque, tipo, querendo ou não, o Knicks tava naquela parada, era aquela época que o Knicks tava entre pegar o Kevin Durant na próxima Free Agents, sabe, na temporada seguinte, pegar o Kyrie e pegar o Zion. Lembra que eles queriam
fazer
draftar
o Zion,
Não, não, esse aí foi depois, não?
Não, foi uma temporada depois, então.
É, foi depois.
Eles estavam entre ou pegar o LeBron ou fazer esse Big Three. Aí tava no Houston também, porque ele ia fazer uma dupla com o Harden, ia ser os Big James. Ou pra Filadélfia, fazer uma dupla com o Embiid. E eles citaram o Lakers, assim. Aí, pô, quando eu vejo que ele é anunciado, eu tô em casa, eu fico com a mesma reação, né? Eu não acredito. E depois de um tempo, vem essa explicação. E foi a Savannah que queria que ele viesse pro Lakers. Porque ela queria criar os filhos dela em Los Angeles. Tá ligado? Sim. Ela não via Nova York como uma boa cidade pra criar o Bryce, o Bronny e a Zuri. Ela queria criar eles em Los Angeles.
Tá ligado? Inclusive, isso tá pesando agora, mesmo com o caos que o Lakers tá, pro LeBron permanecer no Lakers.
Sim.
Saiu até uma matéria do Dave... Desculpa, eu não vou lembrar o sobrenome dele. Mas do Deivinho, que vocês estão ligados quem é.
Deivola, o Deivola.
Saiu uma notícia dele falando que a tendência é que o LeBron se aposente no Lakers. Ele tá muito feliz em Los Angeles e ele não pretende sair, né? Até porque ele tem uma filhinha pequena, a família toda tá bem estabelecida, tá ligado? Ele
grande
não pretende
Zuri, sair. Zuri é muito fofinha.
Muito fofinha, ela é uma linda, uma fofa. E é doideira, cara. Los Angeles tem essa parada, tem esse atrativo. Eu só acho que o Rob Pelinga, maldito desgraçado, não sabe usar.
Ué, não tem. Mano, tipo, Los Angeles é mágico, mano. E tipo assim, querendo ou não, eu tava vendo até um vídeo esses dias. E tipo assim, o Magic Johnson foi fundamental pro LeBron vir também, tá ligado? E tipo assim, pô, mas óbvio que tem essa parada, tipo, é Los Angeles, tá ligado? Eu tuitei uma parada hoje sobre isso, tipo, como que o Clippers é fracassado, porque a franquia de Los Angeles não consegue ganhar nada, tá ligado? Sendo que, tipo assim, pô, mano, é Los Angeles. Então,
não,
tipo
mas
assim,
que,
se
mas
o Lakers tivesse não... um general manager um pouquinho melhor, só um pouquinho só, tipo assim, beleza, conquistamos o título com o Anthony Davis, tá ligado? E, tipo assim, quando o Anthony Davis veio, eu falei, pô, agora já era, agora esquece, tá ligado? É campeão, ali eu tinha certeza, tá ligado? E, tipo assim, pô, mesmo com Clippers de Kawhi e Paul George, porque foi a temporada, vieram todos na mesma temporada, né? O LeBron tinha vindo uma antes. Aí eu falei, não, mas é campeão e tal, não sei o quê. Mas, pô, tipo, Los Angeles tem essa parada, tá ligado? Então, tipo, o Anthony Davis veio por causa do LeBron, óbvio, mas também porque é Los Angeles, pô, tá ligado? E o Lakers é imenso. Então, tipo assim, junta os três. A gente tem o melhor e maior jogador da liga na nossa franquia. A gente é a maior franquia e a gente tá numa cidade que é muito atrativa, pô.
Sim.
Não faz sentido a gente estar como a gente tá agora, tá ligado?
Então, e querendo ou não, a gente tá indo caminhando ser a única franquia de Los Angeles, porque o Clippers tá tendo um projeto pra se mudar pra San Diego. Eles estão querendo fazer um ginásio lá em San Diego, deixar o Staples Center só pra gente, pro Sparks e pro time lá da NHL, que eu esqueci o nome do time, é o time de hockey. Enfim, pros três e pra San Diego. Então, tipo, Los Angeles só vai ter a gente, sabe?
Ué, eu lembro de uma parada que, tipo assim, quando o Kawhi veio, o Kawhi não mora em Los Angeles. O Kawhi mora em
Rio, tá ligado? O Kawhi, ele fez um monte de exigência pra ele ir pro Clippers, tipo, ele queria que o Clippers deixasse que ele morasse em San Diego, tá, porque é um lugar mais reservadão, assim, isoladão, tipo, não é tão no meio do furdunço,
que é bem, não, é perto Kawhi, da, né? É perto da família dele, a família dele é de Sim. San Diego. E aí,
Los Angeles não tem nada a ver com o Kawhi, tá ligado?
Você não tem nada a ver com o Kawhi.
O Kawhi vai se aposentar e ninguém vai saber onde o cidadão vai viver, porque é o Kawhi, moleque, jogando, ninguém sabe dele, tá ligado?
Eu não duvido nada dele voltar pra Toronto. Toronto é bem cara do Kawhi.
É bem cara do Kawhi mesmo. Mas, tipo assim, só pra terminar, tipo, não faz sentido a gente estar vivendo o que a gente tá vivendo, tá ligado? Tipo, beleza, pô, o Lakers. Não é a primeira vez na história do Lakers que o Lakers passa uma dessa, tá ligado? Mas, pô, tipo, beleza, saiu o Kobe e até vir o LeBron, a gente passou uma transição, mas, tipo, a gente não tinha um cara que chamasse a atenção, tá ligado? Agora a gente tem o LeBron James, cara, que é tipo, porra, ele é a cara da década de 2010, a cara da década de 2000, tá ligado? 2020 talvez não, mas ele continua sendo a cara da NBA, tá ligado? Então, tipo, Sim. não faz sentido a gente estar passando o que a gente tá passando, tá ligado? E isso é culpa da dona, tá ligado? Que eu não vou me aprofundar muito, porque a conta do Júlio já foi, né, banida, não pretendo ser banido também. E, pô,
Spotify, te amo, viu, Spotify?
E uma pelinca, tá ligado? Então, enfim, só espero que a gente possa melhorar rápido. As coisas precisam mudar, né? Não tem jeito.
Vamos aproveitar que o Oeste ainda está aberto. O Oeste ainda está em aberto, sabe? Tipo, da gente pra zona de playoffs aqui, 4-3 vitórias. Então, tipo, basicamente é isso.
Falando nisso, vamos fazer uma parada aqui pro episódio de hoje. Vamos tentar fazer. Inclusive, a ideia. Vamos ver se a galera vai gostar. É fazer isso todo episódio. Vamos pegar aqui os próximos jogos dessa semana, até o nosso próximo episódio da semana que vem, e a gente vai fazer um predict aqui, pode ser?
Tá.
Ah, bom, que delícia.
O Lakers, ele tem 4 jogos... Calma. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Na verdade, tem 7 jogos. Até domingo que vem. Que provavelmente
isso? 7?
Peraí, são 7?
Vai jogar todo dia? Que isso?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Não, paizão. Que isso?
Calma, pô. Não, juro. Eu tô maluco. Ó. Seven Seekers, Rockets, Kings, Grizzlies. Aí, Trailblazers. E
Blazers. Aí, acaba aí.
Sim. Então, mas,
eu tava... Sixers, Rockets, Kings, Grizzlies e Blazers.
A gente terminou no Blazers. Pronto. Aí, na próxima semana, a gente pega Clippers, Spurs. A gente começa uma road trip. Que aí a gente vai em Boston para pegar o Celtics, passa em Nova York para enfrentar o Nets e o Knicks, pega Pacers, Pelicans e volta só depois ali contra o... Deixa eu ver... Thunder, pronto. Perfeito.
Mas aí, o último jogo dessa semana é contra quem?
Trailblazers.
E é que dia?
É domingo.
Domingo 22. Que mês, dia do mês?
Domingo 22. Domingo 22.
Pô, aí... Não, porque eu vi muitas notícias que o Anthony Davis voltaria no meio de janeiro, né? Mas,
não,
pô,
sim. Não sei se ele joga. Eu acho que o Anthony Davis, o Lonnie Walker e o Austin Reeves vão voltar muito perto ou no mesmo dia.
O Austin Reeves e o Lonnie Walker falaram que ia voltar no começo dessa semana que vai se iniciar, né? Agora é domingo segundo. O Anthony Davis, eu acho que eles vão emendar o Anthony Davis para tentar voltar junto com o Austin Reeves e o Lonnie Walker. Por exemplo, o Austin e o Lonnie Walker volta ali na terça-feira no jogo contra o Rockets e o Anthony Davis volta na quinta no jogo contra o Kings.
Eu acho possível. Eu gostaria que o Anthony Davis voltasse na road trip, no sábado que vem, contra o Celtics. Eu gostaria que o Anthony Davis começasse a voltasse na road trip. Eu acho que esses jogos pelo Oeste, apesar de serem importantes, não sei, enfim. Vamos...
É porque eu acho que dos jogos que estão aqui, ó, Rockets não é confronto direto, mas eles estão atrás da gente, é porque eles estão muito longe. Mas Kings é confronto direto, Blazers é confronto direto e Clippers é confronto direto. Todos esses dois times estão brigando ali pela vaguinha que a gente está buscando. Então, se ele voltar...
Os três estão em uma fase.
Se ele voltar nesse momento aí, eu acho ótimo, tá ligado?
Portland e Clippers é confronto diretaço.
Exato.
É diretaço. Eles estão muito perto.
Vou até pegar aqui a classificação aqui. Ó, o Clippers, ele tá com 22-22 nesse momento. Tá, né, tá com 1.500. E o Lakers tá com 19-23. Aí o Portland Trail Blazers tá com 19-22. Né? É. Tá só uma... A gente tá uma derrota atrás do Blazers. Então,
se esses caras ganha, têm que
ganhar, cara. Não tem jeito.
Se a gente ganha, a gente passa do Thunder e a gente fica em 11º, cheirando o Suns.
Exato. Se a gente ganhar domingo, a gente já passa o Thunder e o Blazers.
A gente adaptou, pô, tá ligado? Tipo assim, querendo ou não, a gente tá melhor.
A gente tá melhor.
Vocês acham que o Anthony Davis voltando, Austin Reaves, Lonnie Walker, dá pra gente, pelo menos... Sem fazer troca. Vamos supor que o Lakers não faça troca. Mas com o Anthony Davis voltando, Austin Reaves, Lonnie Walker, tu acha que dá pra pegar aqui o sexto lugar, sétimo ali? Ou acho que é muito
difícil? Eu acho que se a gente jogar da maneira que estamos jogando, né, ali melhor, estamos jogando melhor. Dá pra pegar play-in. Oitavo, ali, nono, dá pra pegar. Se fizer uma troca, dá pra gente pegar playoff direto, tenho certeza.
O problema é que é muito evidente os problemas do Lakers, sabe?
Sim.
Quando um time ele vem preparado para jogar contra o Lakers, fica muito evidente nossos problemas, sabe? A gente vê, por exemplo, o Mavis, que jogou praticamente todo o jogo zona, e quando o LeBron pegava a bola, eles congestionavam o garrafão. Dava pra ver claramente ali que os nossos problemas eram arremesso, sabe? Que tipo, querendo ou não, apesar de a gente ter bons defensores, o Beverly é bom defensor, o Reaves é bom defensor, o Schroeder é bom defensor. O Looney, apesar do Looney não ser bom defensor, ele tá se esforçando. É uma temporada muito positiva defensivamente do Looney Walker falando na defesa. A gente não tem altura, então é basicamente esse os nossos problemas, sabe?
Eu tava falando com o Gui. Foi contigo, não foi, Gui?
Foi.
Tava falando no Twitter que um dos nossos problemas era a gente faltava wing, faltava ala, sim, faltava altura.
Se você vê,
O Doncic quinta, ele não tinha que marcar se ele, mano. Não tinha. Por quê? O Juan Toscano Anderson, ele é alto, mas ele é ruim. O Troy Brown Jr. até tentava.
Desculpa.
Ah, gente, com todo respeito, lógico. Ele é campeão da NBA, mas, pô, é horrível. Então a gente precisa de um ala bom. Eu queria muito o Kyle Kuzma de volta. Pô, eu ia ficar felizão se ele viesse.
Pô, na moral, eu vi no Twitter o Bogdanovic, pô. O que vocês acham? Pô, me agrada. Mas a idade
agrada,
tá ligado? Mas me agrada.
O Bogdanovic, ele é muito bom. Mas ele não defende nada. Ele é nulo na defesa.
Se a gente vê...
Mas eu gosto. Já melhoraria o time, pelo menos na questão do arremesso. Eu gostaria.
O game tie do Doncic, sabe quem que tava marcando ele? O Schroeder.
Não tem quem marcar, tá ligado?
E o game tie do overtime era o Troy Brown. E tipo, o Doncic, ele ficou quilômetros de distância da mão do Troy Brown, tá ligado? E do Schroeder, respectivamente. Tipo, porra.
O Lakers precisa fazer uma troca, tá ligado? Pra levantar o time de altura, no caso, tá ligado? Tipo, porque a gente tem muito jogador baixo. O Schroeder é baixo. Patrick Beverly é baixo, tá ligado?
Não, Patrick Beverly é anão. Baixo é eufemismo. O cara é um anão. O cara tem
um Medan, que é mais baixo que o Schroeder.
Pô, teve um quinteto que a gente montou que o mais alto era o Lonnie Walker, tá ligado? Eu lembro de um jogo que o LeBron falou isso
Foi contra o Mavis, o primeiro jogo no Natal.
Ah, foi. O LeBron falou, pô, o mais alto que tinha era o Lonnie Walker, tá ligado? Então, e o Lonnie Walker não é alto, tá ligado? Tipo, pô. Então, assim, a gente precisa de altura. Tá ligado? Por isso que eu vi o Lakers chamou o Boogie Cousins pra treinar, né? Tipo assim, nada a ver pra mim, tá ligado? Não vai estar em nada.
O Cousins, o Myers Leonard, o Cold Zeller.
É, tá ligado? Tipo
assim, eu gosto do Coldzera, mas também não.
O que não eu acho. Se o Lakers
precisa de um ala que arremesse, tá ligado? É isso que o Lakers.
Se o Lakers tá indo atrás de centers, pra mim significa que eles estão negociando o Damian Jones.
Cara, mas também que não vai render nada, assim, porque o Damian Jones, deixa eu ver, até pesquisar, acho que o Damian Jones tem um contrato de 2 milhões e ele não joga, tá ligado? Vai conseguir quem? Mas,
envolvê-lo numa troca pra bater algum salário, talvez, não sei.
O que eu acho é que eles vão atender o pedido do Anthony Davis, de botar um pivô pra jogar com ele, pra ele não receber essa carga física que ele recebe jogando de pivô. Então, eu acho que vão subir o Thomas Bryant pro time titular, para jogar do lado do Anthony Davis e receber essa pancada no lugar dele. E aí vai ter um pivô, porque o Damian Jones claramente não deu certo. Porque, cara, teve um jogo que a gente tava sem o William Gabriel, sem Anthony Davis, só tinha o Thomas Bryant de big, e o Damian Jones não entrou, mano. Então, tipo, não deu. O Darvin Ham não conta com ele no time, tá ligado? Isso é claro,
óbvio. E também, o Damian Jones, ele é muito limitado, ele é, assim, ele é o básico do básico do básico de um pivô é. E ainda por cima, o Darvin Ham não sabe usá-lo, sabe? É tipo, é um combo de fracassos quando a gente trata de Damian Jones, que, tipo, ele não é um primor ofensivo, ele tem que ser envolvido. Ele não é um pivô de ficar debaixo do garrafão, ele é um pivô móvel, ele é bem rápido para um pivô, até para sua altura. O Darvin Ham não sabe usar isso. Então, tipo, pra mim, obviamente, não faz sentido você sacrificar um sistema pro maluco que nem bom é, sabe?
Exato. E, tipo assim, pra mim fica claro, que o Lakers tá atrás de um pivô por causa do Anthony Davis. O Anthony Davis não vai jogar mais pivô, tá ligado? Tipo, vai botar o Thomas Bryant merecidamente, porque tá jogando muito
como sim.
pivô, tá? E vai trazer um pivô, tipo assim, pra reserva, porque o Wayne Gabriel, ele não é um pivô, tá ligado? Tipo, ele é alto e tal, mas ele é um ala pivô, e faz muito bem a função dele, inclusive, eu gosto do Wayne Gabriel. Mas, então, a gente precisa de um pivô, assim, aquele pivô mesmo, grandão, tá ligado?
Mas é aquilo.
Não é ágil, pá, tá ligado?
O Lakers não pode...
Cara pra sofrer o contato mesmo, bater de frente com os caras, tá ligado?
O Lakers não pode sonhar em jogar com dois pivôs e não ter arremesso.
Exato. Exato.
E assim... Exato.
E é por isso que eu acho que eles vão subir o Thomas Bryant, desculpa.
O Thomas Bryant tem arremesso. Me anima a ideia do Thomas Bryant com o AD, porque a gente tem uma carga... do Thomas Bryant defensivamente, que cá entre nós é nulo, o cara é muito ruim defensivamente, não tem assim, ele sabe usar a altura dele pra toco e só, sabe, movimentação ele não consegue, ele é muito ruim defensivamente, então o Anthony Davis daria uma liberdade pra ele, querendo ou não, então tipo, pô, trazer o Thomas Bryant, o Lakers consegue um shooter ali, sei lá, qualquer ameba que chute, que faça um espaçamento, pô, já seria ótimo.
Sabe o que eu queria de volta? Ben McLemore.
Eu ia falar ele.
Não defende nada, mas ele tem... Cara, ele é um true sniper, true shooter.
Não, o Lakers de 2021, que a gente perdeu pro Phoenix, tinha uns arremessadores, tá ligado? Tinha o Wesley Matthews, pô, tá ligado?
Sim,
o
Wesley Matthews.
Ele arremessava bem, tá ligado?
Queria muito ele de volta também.
Então, tipo assim, ele merecia, tá ligado?
Ele era um wing... defensivo, bom defensivamente.
Wing não, acho que ele era um guard 3D, né?
É assim, ele fazia a função de small forward também, caso precisasse.
Um small ball,
Mas agora, assim, o Ranquinho falou do Thomas Bryant, tipo assim, pô, o Thomas Bryant, ele é muito bom no ataque e muito ruim na defesa, tá ligado? Mas o que ele tá fazendo no ataque tá, tipo assim, compensando o que ele não faz na defesa, tá ligado? E é por isso que eu acho que o Anthony Davis fica fora. Não tá fazendo tanta falta no ataque. Tipo assim, beleza, é o Anthony Davis, tá ligado? O cara faz 35 pontos por jogo. Mas, pô, tipo, a gente tem alguém que possa, sei lá, o LeBron tá fazendo os pontos dele e tal, pá. O Thomas Bryant. Agora, na defesa, sem o Anthony Davis, a gente é inacreditável. O nosso
é inacreditável. Pô, o Christian Wood deu uma masterclass, pô.
Papo reto, pô. Duas vezes. Não, e a gente sofre muito com pick and roll. Porque o Thomas Bryant não sabe defender pick and roll, o Schroeder também não sabe trocar na hora de fazer o pick and roll, e aí o nosso garrafão fica exposto. O Anthony Davis sabe marcar isso de maneira perfeita, ele é muito bom.
Vou te falar, mano, o Schroeder, assim, eu lembro que a gente teve uma call um tempo atrás, a gente organizando a volta do LakerCast, que a gente começou a falar sobre o Schroeder. Eu particularmente não gosto, sabe? Me incomoda muito um armador que tem uma visão de um copo. tipo, a visão de jogo dele é muito limitada, sabe? É um negócio que me irrita. Ele tem uma bag ofensiva boa, querendo ou não, ele tem seus handles, ele consegue um chutinho de três ali de vez em quando, ele tem um midrange bom, mas, tipo, não acho que é o que a gente precisa agora, pelo menos para uma primeira unidade. Então, tipo, eu acho que se o Lakers for trocar um Westbrook da vida, eu acho que seria interessante descer o Schroeder para a segunda unidade e trazer o Austin Reeves para a primeira.
Ah, sim. É, dá pra ver. É porque eu acho que o Darvin Ham não vê o Austin Reeves como playmaker. E isso me incomoda, porque ele tem uma visão de jogo muito boa. Ele, tem um passe que ele dá, eu não lembro quanto a quem foi. Tem um passe que ele vai até o fim, ele vai até a linha de fundo e ele joga pra trás pro Lonnie Walker, que tava livre. Eu não sei como é que ele viu o Lonnie Walker livre.
Ele é o único do elenco que consegue fazer um layup. Eu fico puto com isso.
Bizarro, ele é muito bom.
O resto, tu já viu o Beverly tentando fazer um layup?
Não, é assim. Pô. Não, o Patrick Beverly pro LeBron, ele achou que o LeBron era o taco a pau e mais de um metro, tá ligado?
Não, teve um que ele fez pro Austin Reeves, ele pensou que o Austin Reeves tava aquele naquele filme Homens Brancos Conseguem Enterrar, tá ligado?
Brancos Conseguem Enterrar.
Pô, mas vou falar pra vocês, tipo assim, me agrada muito o Austin Reeves, de verdade, eu sou muito fã do Austin Reeves, esse moleque é muito bom, muito bom. E o Lakers não pode deixar ele embora, não pode fazer o que fez com o Caruso, tá ligado? Não pode. E tipo assim, eu tô 100% de acordo com vocês e acho que, tipo assim, o Austin Reeves merece ser mais playmaker, tá ligado? Ele merece ter mais essa função.
Ter mais as bolas na vocês, mão.
Chegamos na metade da temporada e eu não sei porquê, mas eu acho que o Lakers não vai trocar o Westbrook. Não sei porquê.
Saber, eu sei, né? Ninguém
quer... Eu acho que por dois motivos, cara, se eu for falar. Um, ele subiu de rendimento, não dá pra negar, comparado à temporada passada, ele subiu de rendimento. E dois... os caras não querem trocar duas piques, tá ligado? Não querem, eles não querem. Isso já tá claro. Eles
não querem trocar duas piques. Saiu uma matéria do NBA Central falando que existiam alguns rumores que o Lakers não queria usar essas duas piques para uma troca que não ajudasse a gente a longo prazo. Sim. Sabe?
Caraca, o molequinho lá do Wizard, Bradley Beal.
Grande. Um
dos piores contratos da NBA.
Tipo assim, eu entendo esse lado do Lakers, tipo, porque querendo ou não, nenhum pacote que for oferecido pra gente agora vai ajudar a gente a longo prazo, sabe? O Miles Turner é expirante, o Buddy Hield tem um bom contrato pra mim, e tipo, caso a gente fizesse a troca com o Pacers, que não é a troca que mais me agrada, mas é uma troca boa, o Buddy Hield poderia ficar pra um elenco remanescente. O do Spurs, se eu não me engano, todo mundo é expirante, tirando... O Richardson? O Josh, tá ligado?
Eu acho que o Richardson e o McDermott são 2 anos. Acho que são 2 anos de contrato.
E tipo assim,
vou falar pra vocês. Fala, Henrique, pode falar.
O Lakers, ele vai abrir o quê? 45, 40 milhões de cap space? Dá pra montar um time bom.
30.
Não, então, é isso que eu tô falando. Tipo assim, vamos supor que a gente não troca ninguém esse ano e fechou. Ficou assim. Mas ano que vem, pô, a gente já vai ter o Westbrook, mano. Querendo ou não, a gente vai abrir 47 milhões, porque o Westbrook ganha 47 milhões, tá ligado?
Mas aí vai reduzir um pouquinho.
É, então, o que acontece? Essa é até uma discussão bizarra. Não vai abrir 47 milhões, porque a gente está acima do cap, já.
Do limite, é. A gente vai tirar...
O que vai abrir vai ser 30 milhões. Assim, no bruto, no líquido, quer dizer, no líquido, são 30 milhões que vai abrir no cap. Só que desses 30 milhões, tu precisa aí incluir... Eu acho que sai desses 30 milhões, se não me engano, posso estar falando besteira, mas o contrato do Austin Reeves, se o Lakers quiser renovar com o Austin Reeves. Sim. Então, acho que seria legal o Lakers usar o Westbrook para tentar trazer um cara, uma peça importante, que sirva para a próxima temporada. O Buddy Hield é um caso, eu acho interessante. O Kyle Kuzma também.
O Buddy Hield não tem um contrato caro, sabe? Tipo assim, o contrato do Buddy Hield é honesto para um shooter que ele é. Os shooters são muito... São
muito
valorizados. É só a gente ver o Duncan Robinson, que não faz nem parte da rotação do Miami Heat e ganha 15 milha por ano. Mas, tipo assim, eu trouxe alguns nomes numa pesquisa recente da Free Agents e eu vou falando e eu quero saber a opinião de vocês sobre. Aí
Calma. Vamos guardar esse conteúdo para outro episódio.
Quer guardar esse outro episódio? Então vamos falar sobre a rodada?
A gente vai gastar os cartuchos então
vamos falar sobre a rodada?
Vamos falar sobre a rodada, vamos lá. A gente... Como é que vai?
Vamos lá. Vamos começar então, Lakers e 76ers, amanhã, 11h30, vamos estar em Los Angeles. Os 76ers vêm numa sequência muito boa, sabe? Eles perderam o último jogo, porém, eles ganharam os últimos dois. O Harden vem ganhando consistência, vem voltando a ser aquele Harden de Brooklyn, que a gente via, obviamente, com um pouco menos de eficiência, mas já é alguma coisa. O Embiid, eu não sei se o Embiid tá machucado, ele já voltou. Acho que ele voltou bem, sabe? E os roleplayers de Filadélfia estão encaixando, né?
O Maxey voltou,
o Melton se encaixou, o Paul Reed tirou minutos do Montrezl Harrell, o Shake Milton voltou muito bem, o Niang voltou muito bem.
Pode falar uma coisa. Thomas Bryant marcando Joel Embiid amanhã. Acabou, fim de papo, só preciso falar isso.
Acabou, pior que no último jogo. Água, ácido sulfúrico, moleque.
No último jogo que a gente viu contra o 76ers, foi praticamente esse confronto, porque o Edith teve problema de falta.
Foi.
Então a gente viu muito e o Embiid teve bastante pontos, inclusive. É.
Teve uma saída contra o Sixers que funcionou, que foi botar o LeBron pra marcar o Embiid.
Deu certo.
Verdade.
Mas isso desgasta muito o LeBron. Isso desgasta muito.
Mas é uma saída que a gente tem, né? E torcer pro Wayne Gabriel também está bem, porque eu acho que o Wayne Gabriel não jogou aquele jogo que o Anthony Davis estava.
Não jogou.
Para o Anthony Davis estar com falta. Pode tava ser que seja uma saída. O Wayne Gabriel tem se mostrado um bom defensor em alguns momentos.
O jogo de amanhã é mais um típico jogo que o Anthony Davis faz muita falta. Porque, tipo assim, caraca, mano, quando ele tá em quadra, os caras não batem para cima dele, tá ligado? Porque eles respeitam o Anthony Davis. Então, tipo assim, o Embiid vai querer saber quem tá na frente dele amanhã, tá ligado? Mas se fosse o André Davis, a história ia ser diferente, tá ligado?
Perfeito.
Pode botar a derrota aí, o Harden e o Embiid vão triturar
ele. Eu não sei se tem essa aposta disponível, mas se você quiser apostar com o Thomas Bryant sendo injetado com 6 faltas, pode apostar com um bolão.
Se eu apostar, vai dar errado, irmão.
Thomas Bryant vai jogar pra caraca, a gente vai ganhar
ele um jogo. Ele vai virar um Shaquille O'Neal. Vamos lá, temos um jogo aqui de terça-feira, num horário bem indigesto, 12h30 contra o Rockets. O Rockets, que pra mim é o pior time da NBA que eu já vi nos últimos 10, 20 anos. Não, 20 anos, sacanagem, tenho 18, pô. Nos meus últimos... nos últimos 10 anos que eu vejo NBA, acho que o Rockets, esse Rockets desse ano é o pior que eu já vi, assim, e isso não vai nem por conta do roster, vai muito por conta do técnico, do jeito que ele foi, que ele está sendo construído. Pra mim, obrigação ganhar.
Obrigação ganhar, e se não ganhar é vexame histórico patético, pichar o carro da Jimmy Buzz e quebrar o vidro do carro do LeBron. Tem jeito.
Não, se o LeBron não fizer 30 pontos nesse jogo e a gente não ganhar, pelo amor de Deus, gente.
Mas alguém tem dúvida que o Jalen Green vem pra High Career? Só pra saber.
Ah, com certeza. Sendo marcado pelo Dennis Schroeder, com certeza.
O Eric Gordon vai uma bola 10 anos e vai fazer 55 pontos, né, gente? Com 12 bolas de gol.
Outro horário indigesto, 12h30, mas esse confronto aqui é interessante contra Sacramento Kings. Cara, assim, depende...
Dá pra ganhar o jogo. Dá pra ganhar.
E assim...
Ganhamos o último, né?
Ganhamos o último, assim, na bacia das almas ali. Mas ganhamos. O importante é ganhamos.
Eu quero muito que a gente vença e a gente comemore na cara do De'Aaron Fox. Dito isso...
Não gosto do De'Aaron Fox não, mano. Eu gosto dele.
Uma palhaçada o que ele fez no último jogo, pô. Ele foi reclamar no Twitter da arbitragem.
Bagulho da falta? Foi? Teve uma falta do Dennis Schroeder e tal. Verdade.
Pô, eu não vi isso.
A gente foi assaltado no último jogo contra o Dallas Mavericks e ninguém falou nada no Twitter. O Troy Brown Jr. só botou uma carinha de emoji triste, tá ligado?
Pô, pior que... Moleque, aquela... Saiu, né? Não sei se vocês viram. Saiu um resumo de todas as coisas que aconteceram naqueles últimos 2 minutos e meio do jogo. Moleque, é inacreditável, cara. É tipo, tudo errado. Xizinho. É tudo errado. Então, não, pros dois times, tá? Pro Lakers e pro Dallas.
Falando aqui porque a gente é Lakers, pô. Vamos aproveitar pra falar que a arbitragem da NBA é vergonhosa pra todos os times.
Tá pra ligado? Todos os times.
E essa temporada tá muito pior. Cara, a arbitragem do Grizzlies contra o Golden State Warriors na rodada de Natal foi, assim, um negócio absurdo, sabe?
Eu não vi esse jogo.
Não, foi tipo o Draymond Green... mesmo papo que do Troy Brown, ele deu uns 5 high five, tá ligado? Na galera. Tipo, A arbitragem da NBA já não é uma arbitragem lá das melhores, mas essa temporada tá muito abaixo do que a gente já é acostumado. E o que a gente é acostumado é que ela é ruim, sabe? Tipo, ela tá num padrão muito abaixo.
Não, enfim. Vergonha. Vamos pro próximo jogo.
Grizzlies. Difícil. Aí, jogo difícil.
Pode botar a derrota aí, pode botar.
Não tem ninguém pra marcar o Morango. Tem ninguém pra marcar o Morango.
Não, o Oeste chutou suave, já dizia ele, já pode botar a derrota aí pra gente. Já.
Cara, difícil. Eu acho que nesse jogo, se o Anthony, eu não sei se o Anthony Davis volta pra esse jogo, mas eu acho que o Austin Reaves e o Lonnie Walker voltam pra esse jogo.
E o que, pra mim, tá ótimo.
Não, se o Anthony Davis voltar, aí eu sonho, tá? Se o Anthony Davis voltar,
aí
eu sonho.
Eu acho que a nossa esperança está em Dillon Brooks. Eu não sei se ele está jogando nesse momento, se ele tá machucado ou se não. Mas ele ama provocar o LeBron. E o LeBron ama ser provocado. Então, se ele provocar o LeBron no jogo, é 48 pontos do papai.
E vamos cobrar também, o Dillon Brooks é horroroso da bola.
Um horroroso da bola. Mas joga muito bem.
O próximo jogo a gente é agora contra o Philadelphia, né? Eu falei que a gente vai perder, mas e a cara do LeBron vir para 50 pontos? Porque o LeBron foi 9 de 28 no último jogo. Então ele tá
morado. É verdade. O jogo do Sixers é lá ou é...
O Lakers ele vai jogar em casa até o jogo contra o Blazers. Aí ele vai lá pra Portland, ele volta pra Lakers, ele volta pra Los Angeles, no caso, jogar contra o Clippers, com o mando de quadra do Lakers. Termina a nossa série contra o Spurs, a gente pode fechar com a varrida, e aí vamos começar a road trip.
Pô, assim, vou falar pra vocês. Eu sei que o jogo do Clippers nem tá entre aqui o que a gente tem que falar. Mas, pô, a gente precisa ganhar do Clippers, porque a gente não ganha 200 anos. E, pô, é o momento certo pra ganhar deles, tá ligado? Porque eles estão mal, pô. Mas o Lakers vai perder. Isso que é o problema, tá ligado?
Então vamos encerrar aqui.
Falta qual jogo? Trailblazers. Ganha. Esse jogo ganha. O Davis volta nesse jogo e a gente ganha. Bravo. E tem que ganhar. Porque, tipo,
o Damian Lillard vai bater 62 pontos e a gente vai ganhar mesmo assim.
Então vamos fechar com 3-2 nos últimos 5 jogos. A gente perde para 76ers e Grizzlies ganha do Rockets, Kings e Trailblazers?
Mas o jogo contra o Kings está sobre observação.
Pode ser um 3-2 ou 2-3, tá ligado?
Tem dois jogos aí que a gente acha que é mais que obrigação do Lakers ganhar, é quase um dever moral contra o Kings, assim. Eu vou dizer do fundo do meu coração aqui, eu amo esse Sacramento Kings.
Eu gosto
muito do Domantas Sabonis. Sabonis é muito
grande. O Mike Brown é um técnico muito bom. Ele é candidato a Coach of the Year, na minha opinião. O que ele transformou o Sacramento Kings é um absurdo. O Kings é um time muito divertido de se assistir. Tem o Malik ali sendo produtivo no banco. É um jogo complicado.
Que saudade.
Mas eu fico feliz ele ter garantido o contrato.
Era melhor ele ter saído do que ter ficado. Porque ele saiu para um time melhor que o Lakers, tá ligado?
E foi ganhar mais dinheiro. E querendo ou não, o que a gente tem é tipo... O sentimento que a gente tem é obrigado, tá ligado?
Eu não tenho raiva. Ele veio aqui, ele acreditou no Lakers. Ganhou menos do que ele merecia ganhar. Porque ele já merecia ganhar um bom dinheiro quando ele veio pro Lakers. Ganhou
menos, não veio pelo mínimo. Quando ele assinou pelo mínimo.
Veio pelo mínimo e ele deu a vida pelo Lakers, tá ligado? A temporada foi horrível, mas a culpa não é dele também.
Não, exato. Tem caras que saem que a gente não fica bolado. O Malik Monk é um deles, tá ligado? O Caruso foi um desses caras. Pô, assim, cara, eu gosto muito do Malik Monk. Muito, muito mesmo. Ele é muito bom.
E eu vou falar. Acho que o Lonnie Walker vai ser esse.
Lonnie Walker.
Eu acho que a gente vai conseguir segurar o Lonnie Walker, porque é uma temporada de salto muito grande pra ele, sabe? É outro jogador do que... Tanto que a gente fez um space quando tava na Free Agents do ano passado e a gente ficou com muito pé atrás com a MLS sendo gastada por ele.
Sim.
Sabe? Sendo que a gente viu o jogador que ele se tornou, o salto que ele fez em correspondência ao jogo o jogador que ele era no Spurs e tipo, pô, se ele sair, pô, obrigado, tá ligado? Ser um brigadão.
Sim. Mas eu já sabia, tá? Você que tá escutando nesse momento, tô falando com você mesmo que tá aí lavando louça, escutando o podcast nesse momento, eu já sabia. Você pode ir lá no meu perfil e digitar Julius Laker, Lonnie Walker, útil. Vai estar lá, eu falando.
Eu vou
acho que umas três semanas antes da temporada começar, eu falando que o Lonnie Walker, apesar da gente não ter gostado da contratação, ia ser muito útil pro Lakers. Pode deixar aí. eu já sabia.
Quem a gente não esperava mesmo, de verdade. O Lonnie Walker, tipo assim, pô, o Júlio falou que ele esperava e tal, mas a maioria não esperava, ok, mas o Lonnie Walker não era um jogador, tipo, meu Deus, fica muito bolado. A gente ficou bolado de ter gastado o dinheiro que a gente gastou, que no fim a gente viu que valeu a pena. Agora, quem ninguém esperava é o Thomas Bryant, irmão. Ninguém esperava, ninguém. É. Ninguém mesmo.
Pra mim, o Thomas Bryant ia tomar o wave.
Pô, tá maluco. Ele é outro jogador que se sair, pô, tá ótimo. Muito obrigado, cara. Tá ligado? Foi muito bom o que ele tá fazendo pelo Lakers. De verdade, cara. De verdade.
Então, eu falo o seguinte. Próxima temporada, próximo episódio, vamos falar sobre negociações, trocas, free agents, o que a gente pode esperar pro Lakers do ano que vem, o que a gente pode esperar pro Lakers desse ano.
E o resumo do que foi que o Lakers fez, né, na semana.
Do que foi nesses últimos 5 jogos. Rapaziada que ouviu até aqui, muito obrigado, de verdade, a gente tá muito feliz com essa volta. É, num contexto normal, eu daria tchau pelos nossos hosters. Sendo que como é o primeiro episódio de volta, eu gostaria que cada um aqui desse tchau por eles, então vamos começar por mim, já que eu que tô falando. Queria agradecer por você que escutou até o final, você que acreditou na gente até a gente voltar. A gente tava prometendo há muito tempo que o LakerCast ia voltar, mas a gente queria voltar no momento que a gente estivesse bem para isso acontecer. É, eu desativei a minha página por conta de alguns problemas. Quando eu volto, eu voltei aos pouquinhos, já tô com quase 2.000 seguidores novamente, a gente tá voltando. É, somos já macaco velho já nessa rede social, nessa NBA TT, a gente já sabe os caminhos de algumas partes. Então, só tenho a agradecer e que venham muito mais episódios. E quem vai querer se despedir em seguida? Vamos lá, Gui.
Vamos que vamos, pô. Sou eu. Ele já tá aqui então, apontando pra mim.
Então vai, que canalha. Eu vim apontando, mas eu queria jogar pra ele, que canalha.
Cara, eu queria, pô, agradecer a geral que tá escutando aí. Se tu chegou, porque a gente gravou um... A gente voltou com tudo e fez um episódio longo, pelo que eu tô vendo aqui.
Sim, uma hora de episódio.
Tô muito feliz de tá voltando. Eu acho que se vocês ficarem com a gente, vocês vão ter um conteúdo bem legal. É, eu tenho conversado até com o Remer Show, inclusive um abraço pro Remer Show do Lakers Noir. Grande. É, eu tô participando, né, com ele de algumas transmissões como comentarista lá no YouTube, no canal do YouTube deles. E, inclusive, esse jogo agora do Sixers vai ter lá, eu tô lá. E, pô, eu tô pedindo pra galera pra apoiar a galera que produz conteúdo alternativo, né? Produz conteúdo independente pro Lakers. E aí, eu tô pedindo pra todo mundo ir lá, dar um like, se inscrever. Então, vamos lá, acompanha. A gente faz um trabalho maneiro pra trazer informação pra vocês do Lakers pra cá, né? Não, é difícil, não tem muito jornalista falando sobre isso. Então, apoiem o trabalho independente da NBA. Tamo junto. É isso.
Já que não tem alguém pra começar, que seja nós.
Perfeito. Exato.
E, pô, assim, parabéns ao Remer Show. Trouxe um baita de comentarista, que esse homem lindo que está aqui do meu lado, tá ligado? Não tem jeito. E, pô, de verdade, só agradecer só a você que está escutando a gente e a você que segue a gente no Twitter, porque, querendo ou não, vocês só estão aqui por causa do Twitter, tá ligado? E, pô, de verdade, a gente já tá velho, o Ranquinho falou, a gente já tá velho já. Muito feliz de ver muitas páginas novas, tá ligado? No Twitter. A gente já foi nas páginas novas, tá ligado?
Grande é o Senhor dos Brasil.
É, porra, mano, o nome desse moleque é Guilherme, meu xará. Esse moleque é incrível, moleque, ele é inacreditável.
Forte abraço pra ele.
Forte abraço.
Gui, eu te amo, o Steve Reeves, né? ele é muito pico. Mas assim, muito, pô, mano, eu tava no Cruzeiro, eu fui ver, do nada, 10 páginas do moleque me seguindo, Patrick Beverly, Lonnie Walker, Darvin Ham, Jimmy Buzz, eu falei, que é isso, cara? Tá ligado?
Max Christie's BR.
Inacreditável. Então, tipo assim, pô, então, se vocês estiverem escutando, um abraço pra vocês. E muito feliz que a gente tá crescendo pra caramba, tá ligado? Quando eu, o Julião antes da gente, o Julião já tá mais velho que nós. Mas eu e o Ranquinho, a gente entrou muito parecido aqui, então, e, tipo assim. Mas todo mundo entrou em 2020. Ô, Júlio, foi em 2020, não foi?
Foi, eu entrei em agosto.
Então,
ou julho de 2020. Agosto.
Todo mundo em 2020. Então, tipo assim, e a gente já foi novo, tá ligado? Quando a gente entrou, já tinha a página do Lakers e tal. E, pô, bom que a gente tá aqui até hoje e conseguindo passar o melhor. Melhor não, né? O máximo possível do Los Angeles Lakers. O melhor é muito complicado. Falando de melhor Los Angeles Lakers é meio complicado. Mas, enfim, mas brigadão, gente. Pô, a gente tá crescendo pra caramba. Não só eu, mas o Júlio também. O Ranquinho que, pô, voltou com outra página e já tá grandão de novo já. Então, valeu, gente, de verdade. E semana que vem, tamo aí.
Beijão.
Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Um beijo, sigam-nos em todas as nossas redes sociais. Ah, eu não sei onde encontrar vocês. Sabe o cara de onde você pegou esse episódio? Lá no LakersBR? Nos comentários abaixo vai estar todas as nossas redes sociais. Inclusive do cara que fez a arte desse episódio, junto com a página, aquela Review the Rap que eu falei no início, que é uma página muito boa para vocês seguirem, viu? Um beijo a todos. Até o próximo final de semana e tchau.